Sejam muito bem-vindos a um episódio dos Pais da Criança, edição Covid-19.
Especial quarentena.
O que é que se está a passar? Está-se a passar que todos os episódios até agora dos Pais da Criança já estavam pré-gravados antes desta situação do novo coronavírus atingir esta dimensão que nos obrigou a ficar todos em isolamento domiciliário. Ora, muito bem, e que foi-nos colocada uma questão, não é, que é, continuamos, não continuamos, mas o povo falou.
Exatamente, os nossos fãs foram à loucura total.
É mentira, é mentira. Na verdade, não. Nós é que para manter algum tipo de sanidade tínhamos de arranjar aqui forma de continuar estes desabafos. E cá estamos nós, no chão do nosso quarto. Aliás, acabei de me aperceber que há uma meia da miúda debaixo da nossa cama.
Sim. Na verdade, é uma maneira que nós temos de sair de casa sem sair de casa.
E este foi o meu computador. Sim, irão acontecer muitas coisas. Os gatos podem aparecer. A miúda, quiçá. Mas estamos aqui juntos. Hã? Estamos juntos e não é só contra o Covid, é também para fazer continuar este podcast.
Exatamente. Tendo em conta a situação especial em que estamos, se calhar vamos fazer um primeiro parênteses, não é? E falar da situação que está a assolar todos nós.
Sim, eu acho que na altura que este episódio for publicado, quer dizer, as coisas estão a mudar de dia para dia, portanto é difícil. E também acho que já se falou muito e eu própria nas redes sociais sou um bocado chata. Mas acho que, acima de tudo, queremos dar um grande abraço cibernético à malta que está a continuar a ir trabalhar, porque assim tem de ser e porque deles depende não só serviços como a saúde ou outros que são necessários e também supermercados, por exemplo. Ou seja, continuam a trabalhar para que os restantes de nós possamos ficar em casa, estando todos a fazer a nossa parte para controlar esta pandemia.
Sim, eu tenho ficado muito comovido. Eu já tive que ir ao supermercado uma ou duas vezes e para mim é incrível ver as pessoas que estão lá todos os dias e que não só que estão a trabalhar, mas que transmitem sempre muita calma a quem lá está e na minha opinião, são autênticos soldados que estão a lutar por nós e fazer com que os nossos filhos possam ter comida na mesa, não é? E que nós possamos ter medicamentos em casa e as pessoas que estão a trabalhar nos restaurantes takeaway, acho que é incrível. E se este país dá tantas honras a artistas e a pessoas que divulgam o nome de Portugal lá fora, quando tudo isto acabar, temos de dar muitas honras a estas pessoas que estão no dia a dia ali a garantir que nós podemos estar em casa seguros.
E mesmo no nosso dia a dia, quando nos cruzarmos com estas pessoas, valorizar o que estão a fazer, yeah. Eu acho que é importante.
Exatamente.
Passamos então ao nosso episódio e paramos com esta coisa. Voltamos. Sim. À boa disposição, que é para isso também que estamos aqui, para nós ficarmos bem dispostos e para podermos passar isso a quem nos ouve e vê.
Sim, dentro do possível, para desabafar, principalmente.
Sim, porque esta coisa da quarentena, não é?
Tem muito que se lhe
diga.
Não
é fácil, pois não?
Tem muito que se lhe diga. Tu queres trazer o primeiro tema?
Pode ser.
Ou sou eu? És tu? Então, força, vamos ao primeiro tema. Vamos começar o nosso desabafo de quarentena, por favor.
Ora bem, eu neste episódio eu gostava de falar sobre aquelas coisas que eu acho que é uma situação que eu acho que acontece com toda a gente que se torna pai ou mãe. No imediatamente pré-parentalidade, há coisas que saem da nossa boca que mais valia estarmos caladinhos. Porquê? Porque é aqueles tipo, eu nunca. Ou então, o meu filho nunca. E irremediavelmente sucede. A coisa sucede. Vou dar exemplos com, por exemplo, estes pais que vos falam.
Vamos a exemplos concretos.
Vamos a exemplos concretos. Por exemplo, nós dizíamos, o quê? A miúda dormiu na cama connosco. Nunca na vida.
Sim, eu por mim essa não teria acontecido muitas vezes. Não é verdade. Eu bem queria que não acontecesse, não é?
Mas foi uma questão de sobrevivência, malta. Nós portámos-nos muito bem até para aí aos 5 meses. E depois ela fritou a pipoca nós não a conseguíamos pousar na cama dela. No entanto, quando a pousávamos na nossa cama ao meu lado, podíamos largá-la de meio metro, ela aterrava e não acordava. E, portanto, foi uma decisão, na realidade, depois fácil, porque a pessoa precisava descansar.
Assim, qualquer casal...
Com sleeping forever.
Qualquer casal sabe que na cama, quando está o homem e a mulher, por norma, este é o espaço correspondente ao homem, não é? E este... Este aqui é o espaço correspondente à mulher.
Portanto, há pessoas que só nos estão a ouvir. Queres explicar?
Se eu estou a pôr... O homem dorme só num bocadinho muito pequenininho e a mulher ocupa quase a cama toda, não é? Com uma criança, o homem dorme metade do corpo... Eu não estou a falar que somos nós, amor. Mas, no entanto, com uma criança na cama, o homem dorme com o pé no chão. O que me aconteceu várias vezes, dormir com o pé no chão e com a outra perna. Isto é verdade.
Um pé no chão.
Sabes porque é que tu não sabes isso? Porque é que tu não sabes? Porque estavas a dormir. Mas eu estava com o pé no chão.
Tadinho. Oh, queres uma medalha também?
Não, quero só que os homens lá em casa partilhem a experiência deles, porque é verdade, isto é comum a todos os homens, é um facto verídico. E mais coisas em que... Isto está cientificamente provado, Luísa, by the way.
Está bem, apresenta-me esses relatórios.
Um estudo de Harvard, estudos. Foi feito.
Claro, é sempre. Não, outras coisas que dissemos. Eu nunca vou falar com voz de bebê, por amor de Deus. Ampunhão com o seu peixinho, ampunhão. Claro que sim. Aliás, até aquela coisa de não, vou falar corretamente para que ela aprenda a falar corretamente. Vocês sabem quantas vezes por dia é que eu digo queres abum? Porque a Aura, para dizer água, diz abum. Pronto, e é isto.
Sim, eu já nem me lembro. Agora tu por acaso falaste do nome correto que se utiliza com a água, mas eu já nem me lembrava.
Já nem sabias
dizer
água.
Abum.
Abum. Outras coisas. Por exemplo, quer dizer, eu até tenho algum... Eu lembro-me com algum carinho do Francisco Ingênuo, que disse durante toda a gravidez, não, a nossa filha vai dormir.
Não é ingênuo, é esperançoso.
Não, ingênuo, esperançoso. Porque eu dizia, Francisco, tens noção que um bebê, não é? Pode não dormir essa... Não, a nossa vai dormir.
Tinha fezada, então, tinha fé. Eu sabes que eu sou um otimista por natureza. E, portanto, para mim, eu acho... Ela agora já está a dormir, mais ou menos.
Sim, está mais.
Aliás, ela está a dormir.
Fast forward mais de um ano e a coisa concretizou-se.
Sim, é um facto. E mais coisas.
Não, mas o engraçado é que tu também falavas aqui há uns tempos de aquela malta que... Isto é um bocado como a malta que diz, não, mas a vida vai continuar igual.
Ah, sim, isso eu já ia dizer a seguir. Pensava era que querias falar mais uma outra coisa que... Mas a maior parte das pessoas tem mania de dizer, ah, não, desculpa, eu vou continuar com a minha vida como faço sempre. E depois o bebê vem e adapta-se e junta-se à festa que é a minha vida. Mas esqueci.
Antes de mais, a festa durante uns tempos, não. A festa, a vida durante os tempos não é uma festa.
Acho que depende da perspectiva.
Sim, tem coisas maravilhosas, mas é muito difícil.
É uma festa, mas
eu
é muito difícil.
Eu vou te dizer, se todas as festas a que eu fui na vida fossem tão difíceis como o pós-parto da Aura, assim, não é uma única festa na vida.
É uma daquelas...
Já estava em quarentena há mais tempo.
É uma daquelas festas que dá uma ressaca monstra. Essa não é essa. É daquelas que vale a pena, mas tu no dia a seguir pensas, o que é que eu andei a fazer à minha vida ontem, meu Deus? É um bocadinho tipo essas festas, não é? Estás lá, és muito maluco, bué da fixe, fraldas com cocó e bué da cena. E depois no dia a seguir, tipo, ei, o quê? Meu Deus, onde é que eu me meti?
Não havia necessidade daquele quinto vodka.
Exato, exato. Para que é que eu estou a beber um whisky com absinto?
Para quê?
Não é?
Não é? Para quê? E pronto, e depois, isto levou-me a pensar no quê? Nestas coisas que nós dizíamos nunca e depois sucedem com a parentalidade. Também há aqui outro elemento muito importante que são os avós, não é? Porque nós não criamos estas criaturas sozinhos. Os avós estão lá e os avós estão lá e que estragam, não é? Complicam, dificultam, são os queridos, são os amores. Mas ah!
Sim.
Por exemplo, duas coisas que nós temos aqui cuidado em casa é com o consumo de açúcar. Portanto, a Aura ainda, tendência, não come nada com açúcar processado. E tempo de ecrãs. Evitamos telemóveis e televisão, não é? Pronto, não queremos um zombizinho. Já, por exemplo, já tive de me chatear com a minha mãe, que queria dar uma colher de café cheia de pastel de nata à miúda, e eu, mãe, não, a miúda não come açúcar. Ele, é só um bocadinho. Não, não é?
Sim, é como o problema dos telemóveis.
Como o problema dos telemóveis. Que pronto, por um lado é, pronto, ela só está com o avô um bocadinho, vá, não vai fazer mal. Ah, pois, mas é só preciso um graminha, não é? Para a pessoa depois se habituar.
Eu acho que os avós têm uma coisa, que é, os avós querem comprar os netos, não é? E eu como neto que já fui, eu gostei muito de ser comprado pela minha avó. E portanto, vou deixar que a Aura seja comprada pelos seus avós também, não é? Mas às vezes...
Mas quem pronto, lida com as consequências é depois no dia-a-dia, não é?
Sim, mas a minha mãe diz uma coisa que eu acho que é interessante e que tem razão. E se um dia eu chegar a ser avô, vou dizer exatamente o mesmo, que é... Oh filho, eu não sei o que estou cá para educar. Eu estou cá para mimar. Tu é que educas. Isso é contigo. E faz sentido.
E é por isso que a nossa filha não fica assim tanto tempo que a tua.
Que horror, olha que a minha mãe ouve este podcast.
Eu sei, estou a brincar.
Só pronto, para dizer, não, mas eu acho que essa é a função dos avós, para todos os efeitos. É mimar os netos, não é? Sim. Eles já nem têm paciência para educar crianças, já tiveram comigo. Olha lá, os meus pais tiveram comigo educar a mim.
Não, é para educar, mas tu não achas... Agora vou para um bocadinho mais sério. Tu não achas que, estabelecendo algumas regras, os avós devem tentar cumpri-las para que haja algum tipo de...
Sim, obviamente que acho que sim.
De estabilidade, é que se tu tiveres regras, mas depois naquele sítio não segues as mesmas, é mais complicado,
claro,
depois...
Acho que sim.
Ainda mais uma criança tão pequenina.
Sim, mas eles depois habituam-se também a perceber que os avós podem fazer umas coisas que os pais não podem, não é?
Sim, mas isto não é só o poder e não poder, porque há consequências, não é? O tempo de ecrã, o açúcar, são coisas, claro, que, não é? Nesta fase, obviamente, de desenvolvimento da criança.
Sim, é? Faz toda a diferença.
É verdade. Estás a levar um tal.
Quem, eu?
Tu.
Está bem, pode ser, aceito.
Pronto, e agora, finalmente, para fechar este assunto, o que é que eu queria falar? Destes tempos de quarentena, em que, por muitas regras que se tenha, eu acho que fica muito difícil fazê-las cumprir completamente, porque estamos 24 horas sobre 24 horas fechados em casa. Por exemplo, esta coisa do tempo de ecrãs, telemóveis e a televisão com os desenhos animados para a Aura... Muitas vezes, quando ela começava a ficar saturada, começava a pedir os babás, que são os patinhos.
Os patinhos.
Nós distraímos e dizemos, não, vamos desanuviar um bocadinho, vamos lá para fora, vamos ao parque, vamos ao jardim, e agora não temos essa hipótese. E, sim, meus amigos, tem havido muito mais babás, muito mais avocantigas do que eu gostaria cá em casa.
Não só pela sanidade mental da nossa filha, mas também pela nossa sanidade mental.
Também, não é? Especialmente pela...
E eu acho que, além do mais, também há aqui um fator que é importante, que é, nós, embora passássemos muito tempo em casa, torna-se, íamos pelo menos uma vez por dia, ou uma vez, dois em dois dias, um de nós não estava cá de manhã, não estava cá à tarde. E, portanto, chegava um bocadinho mais fresco para lidar com a Aura e com as necessidades dela. Agora, sim, neste momento, estamos sempre os dois constantemente aqui, e ela requisita muito os pais, ela não brinca muito sozinha, e portanto às vezes o cansaço chega mais cedo do que o normal.
Sim, reparem, em quarentena, quero deixar-vos esta mensagem, quarentena, e estou a usar quarentena, mas também para quem está em isolamento voluntário, em quarentena voluntária, nós vamos ter de ser mais flexíveis nesta fase, não é? E um bocadinho mais fofinhos connosco.
Não é?
E um bocadinho mais queridos connosco e vamos ter que nos perdoar. E vamos ter que aceitar que nesta fase as coisas vão ser um bocadinho diferentes. Ou pelo menos cá em casa é o que está a acontecer. E eu já me estou a perdoar. Sim, de vez em quando vou colocar a minha filha zombie a ver o Fungagá da Bicharada. Porque preciso, para, sim, não me atirar da varanda abaixo.
Sim, também não, nós moramos no resto de chão, portanto era capaz de se magoar, eras mais chato.
Pronto, magoava-me e ia para o, sim, hospital, e agora não dá jeito.
Deslocavas tipo a anca, uma cena assim.
Mas que eu tenho 70 anos, deslocar a anca.
Não, mas é uma queda de resto de chão, é deslocar a anca.
Vai, mas uma coisa jovem, tipo partir uma perna.
Partes o cóccix. Por exemplo, este episódio tornou-se sério. Estava a precisar assim de alguém a partir o cóccix.
Sim, pronto. Então, pronto, a minha mensagem final e para esta malta e para esta altura é: vamos todos só respirar fundo e aceitar que,
sim,
as regras em tempos de Covid são diferentes e que temos de ser um bocadinho mais pacientes connosco próprios E também com os pequenotes.
E com os gaiatos, coitaditos, que eles não estão. A Aura, nesse sentido, a Aura, eu acho que a Aura está-se a transformar um bocadinho num canídeo.
Então.
Não é? Porque a Aura. A Aura gosta muito de ir à rua, só que agora não pode ir à rua, não é?
Fazer xixi nas árvores.
Exatamente, nas árvores. E sempre que alguém toca à porta, tipo o correio, isso a Aura passa-se, fica em excitação máxima porque quer ir à porta, ver quem é que é, etc. Tal e qual como um cão.
Sim, sim.
Sempre que
aliás,
a porta
ela
se
já
abre.
Nos, ela já nos trazia os sinais de manhã.
Ela já nos trazia os sinais de manhã e continua-me a trazer os sinais de manhã.
E vai buscar os sapatos. Eu digo, quer que a mãe calce? E ela vai buscar.
Exatamente. E sempre que se abre a porta da rua, ela tenta fugir logo. E pior, ela passa muito tempo à janela e à varanda a falar com as pessoas que estão lá embaixo, a dizer adeus. Que é um bocadinho como os cães fazem, não é? Quando passam outros cães lá embaixo
e abanar o rabo, começam, não é?
Exatamente, só falta abanar o rabo. Mesmo assim, quando se põe o fungo agá da bicharada,
ela abana um bocadinho.
Já abana um bocadinho.
O miúdo gosta de dançar, mas, ginga, tem
mas eu olho, por exemplo, a Aura está na nossa varanda a acenar às pessoas que estão lá embaixo e os cães do vizinho estão na varanda a ladrar aos cães que passam lá embaixo. Portanto, é que eu vejo o paralelismo.
Bem, quando a Aura começar a ladrar aos cães do vizinho, eu preocupo-me para já.
Sim, mas eu por acaso eu tive para expulsar a Aura de casa há pouco tempo. Eu não te contei.
Como isto. Assim?
Tu sabes, já te apercebeste que anda tudo muito louco com o papel higiênico, não é?
Sim.
Na rua, não é? Pessoas compram doses industriais de papel higiênico.
Se eu já me apercebi, sim, eu estou neste planeta.
E eu estou a ser também tomado por essa paixão pelo papel higiênico, não sei porquê, mas se toda a gente faz, eu também quero fazer e também quero ser louco por papel higiênico. E há pouco tempo eu encontrei a Aura a rasgar folhinhas de papel higiênico, só, tipo, em confetis.
Sim.
E a tentar alimentar o nosso gato com folhinhas de papel higiênico.
Coitado do gato.
Coitado do gato e coitados de nós que gastamos um balúrdio em papel higiênico.
Um balúrdio. Eu ficar a pensar que trouxemos 30 embalagens
não
de
trouxemos,
papel higiênico.
Não trouxemos.
Não, o problema é que só trouxemos duas.
Mas hoje em dia o papel higiênico é equivalente a um diamante. Percebes?
Isso magoa muito, não...
Sim, mas estou a falar de valor monetário. O que eu achei, o que eu vi, eu vi a minha filha a rasgar aquele papel higiênico e a dar ao gato, que obviamente não come papel higiênico, não é? Mas a nossa filha ainda não é inteligente o suficiente para perceber isso.
Aura má! Aura má!
E pensei nos pais que tinham os putos, os filhos que roubavam os faqueiros de prata em casa para ir comprar heroína a seguir ao casal ventoso. Há um equivalente. Ou seja, o rombo monetário que ela está a fazer a este lar, arruinando o nosso papel higiênico, é parecido com esse.
Ok, eu sei, eu já te vi a fazer compras. Eu acho que estás muito enganada em relação ao preço do papel higiênico. Ponto número um. Ponto número dois. Malta a roubar faqueiros de prata para ir comprar heroína. Mas tu perdeste no argumento da Zona J. Não estou...
Acho
está
que
muito...
isso é preconceituoso para com a Zona J. Até toda a gente sabe que a boa heroína encontra-se no casal ventoso. Faz favor, Luísa.
Tá bom, vamos passar à frente. Este foi o meu tema. Vamos passar ao tema do Francisco.
O meu tema é um tema que me anda a deixar louco, obviamente, neste tempo de quarentena, que é o seguinte: é a imparável dureza da arrumação. Eu sinto que eu estou em arrumações desde que estou em quarentena. Não é? Não para.
Estás.
Não,
estás.
Sim, não para. Mas eu vou-vos contar um bocadinho como é que foi o meu dia. Hoje acordei e eu já fiz uma máquina de roupa, uma máquina de louça, vai agora ser feita à segunda. Eu já pendurei roupa, já apanhei dois estendais, já dobrei toda a roupa que tínhamos aqui no outro estendal e guardei nas gavetas.
Arrumei, minha gata borralheira.
Já aspirei, já varri, já arrumei todos os brinquedos da Aura. Eu devo estar a esquecer de alguma coisa, mas isto seria ok, epá, foi um dia preenchido. O meu dia de ontem foi muito parecido. Eu aspirei, fiz duas máquinas de roupa, uma máquina da louça, fiz, não sei, arroz sete vezes.
Neste momento, eu sou a mulher mais invejada de Portugal.
Não, tu serias se não tivesses feito mais ou menos a mesma coisa.
É verdade.
Não é? É que há números que nem sequer batem certo.
Não, mas tenho um companheiro que faz e que acompanha e que... Pois claro, amigas, então mas vocês acham que eu procriava com alguém que não... Nem pensar.
Queres ensinar o truque às pessoas? Eu posso ensinar. É chicote. Isto é tudo à base do chicote.
Mas foi ele que trouxe o chicote e pede. Atenção.
Está bem, pode ser. Sabe. Nos dias ímpares.
Não, mas é... Mas é verdade, é verdade. Há muita coisa para arrumar, curiosamente. E sendo que não vamos à rua, portanto até nos podíamos sujar menos, ou, mas não, há sempre coisas para arrumar em casa. Claro que temos uma pequena criatura, não é? Que não. Que, neste momento parece que sofre déficit de atenção no que toca a brincadeiras e tal. Então desarruma um brinquedo durante 2 minutos e depois vai. 2 minutos, olha para mim.
Eu acho que tu estás a ser muito simpática com a tua filha, porque ela é terrível. Ela é uma peste. Eu vou ser sincero, desculpa.
Ela não é uma
peste. No bom sentido, ela é incrível.
É elétrica.
Mas ontem, eu de manhã, eram para aí 9 da manhã, 8 da manhã, nós já estávamos isto há umas horas. E eu estou a arrumar brinquedos que ela tinha desarrumado.
Só para contextualizar, é que a Aura, durante a quarentena, decidiu que a hora para. Que a alvorada era às 6 da manhã.
Pronto, às 6:30, 6:30 sempre. E portanto, a primeira hora faz-se bem, eu faço-lhe o pequeno almoço, ela ajuda-me a fazer o pequeno almoço, como o meu pequeno almoço todo e o dela, tudo, e ajuda-me com
a
louça sempre.
Está a crescer,
mas depois
amiga.
Aquilo entra numa espiral de destruição. E eu estou a arrumar brinquedos e ontem via um banco da cozinha a saltar, e já no meio da sala, via carrinhos, via lenha, ela tipo com um tronco de lenha a passar, eu começo a ouvir aquela música.
Pau? Pau?
Exato, exatamente. Eu começo a ouvir os helicópteros, estás a ver, tu, e as metralhadoras e aquela musiquinha.
Então era um apocalipse
não. Completamente, apocalipse não. E eu olho
vais
para a minha
ficar
filha.
Com stress pós-traumático.
Sim, eu acho que sim, pós-quarentena. E eu vou fazer aqui uma emboscada à minha, mais que tudo. Eu vou-te fazer um pedido à frente de toda a gente que assiste este podcast e para os nossos ouvintes também e para os nossos espectadores deste podcast / canal de YouTube.
Vá, diz que tu queres
e vou fazer uma sugestão, que é criarmos um tema em meio-dia, a meio-dia, tipo um final de dia, em que vamos criar, esse dia vai ser temático. E é o dia, à tarde, aliás, não é o dia, porque amanhã, não, amanhã continuamos normal, mas a tarde vai ser a tarde, caga nisso. O que é que achas? Tipo, estão 2 pratos no lavatório. Epá, caga nisso. Amanhã lavamos. Está a roupa para pôr a lavar. E são 7 da tarde desse dia. E nós dizemos assim, olha, caga nisso.
Vai ter de ser uma coisa que vai ter que acontecer muito naturalmente. Porque a não ser que tu me digas, a Antónia vem no dia seguinte, que é a nossa empregada e que, bem, não tem vindo. E temos muitas saudades da Antónia. António, um grande beijinho, temos muitas saudades. Epá, isso mexe muito com o meu sistema nervoso, como tu sabes. Não é?
Está bem, sim, é. Vou aceitar a resposta.
Mas eu não quero dizer que eu próprio não tenho um dia destes uma grande vontade.
Pois,
de cagar
nisso. Eu acho é que podemos combinar, tipo, durante a semana, à meio-dia, tipo, ao domingo à tarde, não é? É que nós dizemos assim, é pá, caga nisso. Amanhã lava-se esse tacho.
Tá bem.
Não é?
Cedo, bora lá.
Vamos ser doidões.
Cedo, ai que maluco.
E neste momento eu quero mandar um grande beijinho, um grande. Atenção, faz-me falta abraçar a minha mãe. Faz. Mas faz-me muito mais falta a Antónia cá em casa. Um grande bem-aja para a Antónia. Espero que estejam todos muito seguros aí em casa.
Sim, e um grande beijinho também para a tua mãe.
Eu acho que é isto. Eu quero que comentem e que partilhem como é que está a ser a vossa experiência e se tem algum truque para que as arrumações sejam mais simples aí em casa.
Pronto, porque nós percebemos que se calhar o que nos está a faltar é alguma estrutura, talvez. E então, para pais que estão nisto há mais tempo e até que têm mais filhos e que, portanto, estrutura é uma coisa importante, se tiverem dicas, conselhos, nós agradecemos muito para não sentirmos que passamos o dia todo toda a limpar e a arrumar. Ou então a vida agora é isto.
Sim, eu não peço sei. Desculpa, tivemos aqui um pequeno problema técnico, provavelmente.
Sim, tivemos um problema técnico, mas já passou.
Aliás, a coisa está a tal ponto que eu no outro dia abri a porta e estavam as senhoras da limpeza aqui do prédio a desinfetar e uma delas virou-se para mim. Olá, colega, tudo bem? É verdade, ela chamou-me colega, não é?
Não foi nada.
Foi, mas chamou-me com o olhar, colega. Pronto.
Está bem, então. E foi este o teu tema?
Sim, sim.
Pronto, então, e porque não queremos roubar muito mais tempo, vamos passar à nossa rubrica aqui, que é antiquíssima, não é? Sim. Já todos conhecemos.
Já ninguém pode passar sem ela.
Hoje calha-me a mim, portanto, Francisco.
Deseja-me sorte.
Temos de falar.
Ok. Okay. Conta-me, manda vir.
Já estás a fazer peitado. Ok, então é assim, amor. Eu amo-te muito, mas há um fenómeno que me tira do sério, que é a tua caixinha das moedas em cima da cómoda. O Francisco tem uma caixinha em cima da cómoda cheia de moedas.
Okay.
Mas depois, onde quer que a gente vá, nunca tem moedas, nunca tem trocos. Ele deve ter dezenas de euros naquela caixinha já, porque sempre que chega à casa, moedas vão para lá, não é? Dezenas de euros, mas depois nunca tem trocos. Nunca. E não me venhas com a conversa que é, mas depois quando os senhores da Uber Eats vêm, eu dou moedinha. Nem sempre, porque está na cómoda do quarto, e nem sempre te lembras de ir buscar a moedinha à cómoda do quarto, portanto tu recebes a comidinha e o senhor vai-se embora sem moedinha.
Portanto, ok, posso?
Podes,
terminaste. A resposta ao teu argumento está na própria frase que tu disseste. Eu nunca tenho trocos por onde quer que vá, porque eles são todos na minha caixinha das moedas, não é?
Porquê? Portanto, mas não é sentido. Na caixinha das moedas que eles fazem.
Porquê?
Falta.
Porque sim, eu dou gorjas aos tipos da Uber. Dou sempre.
Olha, se desses sempre, não tinhas neste momento a quantidade de moedas, bem, a quantidade obscena, malta, de moedas na caixinha da
cómoda. Onde é que tu sugeres que guardas moedas?
Eu sugiro que tu as gastes. Que andas metas no bolso quando sais à rua.
Eu agora preciso dizer outra coisa. Mas, aqui as metas no bolso.
Não, mas epá, sai com umas quantas. Quando vai, quando voltarmos à liberdade, tipo
sim.
2060,
sim.
E quisermos ir beber um café, uma bica e um pastel de nata, leva as moedas.
Não, eu acho que isso é extremamente. Para já não é uma caixinha. E diz às pessoas lá em casa que não é uma caixinha.
Diz-te.
É uma caixa de óculos. É uma daquelas carteirinhas dos óculos. Não é uma caixinha.
Mas já foi uma caixa, foi uma caixa
já
de bambu.
Já foi uma caixa, sim, que está ainda ali com algumas moedas, diga-se passagem.
Ai, agora há em dois sítios. Agora
sim,
em dois sítios.
Essa de bambu eu já não tenho trabalhado muito com ela ultimamente.
Oh, meu Deus, então...
Mas, em minha defesa, já várias
sabes
vezes.
Sabes que moedas não são como o vinho, que envelhece e não sei o quê e torna-se. Estas moedas podem envelhecer à vontade, não vão ficar melhores.
Sim.
Nem valer mais.
É verdade. Se calhar só daqui a 100 e tal anos, mas isso já não vai ser para mim. Mas eu posso dizer a Luísa. A Luísa não tem os factos corretos. Porque esta caixa das moedas já pagou muitas refeições do Uber Eats e já gorjeteou.
Como é que pagou refeições se tu pagas com o cartão? Não sei se
é porque não é o Uber Eats. Eu agora não quero fazer. Vou fazer. Nós às vezes encomendamos de um restaurante que é o A100. Disse marcas, não interessa. Um grande bem-aja para todos do A100 que são incríveis.
Não toques no microfone.
Desculpa. E por vezes a única maneira que eu tenho de lhes pagar é com as minhas 480 moedas de 10 cêntimos.
Está bem, mas não. Porque, malta, é assim, e eu acho que as mulheres me vão compreender nisto, que é, eles não andam com carteira, não é? Então, para além de nos pedirem sempre a nós para carregarmos coisas, nunca têm a moedinha para o parquímetro, nunca têm a moedinha para não sei quê, porque não andam com moedas. E se for preciso, têm ou uma jarra, ou um pratinho, ou uma caixinha, ou o raio que o parte em casa cheio de moedas. Digam-me que não é só cá em casa. Digam que não é só
eu tenho, eu gosto de uma coisinha de moedas.
Porquê?
Porque
é tipo os velhos com as notas debaixo do colchão.
E gosto de guardar. Mas eu também, atenção, em minha defesa, eu não te peço para carregares as minhas coisas assim muitas vezes. Não sou daqueles gajos tipo, olha, leva aí a minha carteira
não,
e não sei o quê. Não é?
É verdade, não. Mas também não é disso que estamos a falar. Passa à frente.
Mas então, e o que é que eu faço às minhas moedas, Lisa?
Gasta!
Posso comprar, se eu tiver um porquinho.
Giro, é, mas sabes que a ideia de um burguinho é juntar, trocar por nota e gastar.
É o que eu vou fazer, vou trocar isto por notas.
Pronto, está feito um plano para pós-quarentena então. É preciso é sonhar.
É preciso sonhar.
Olha, amiga, damos por terminado este episódio.
Gostavas da minha caixinha das moedas.
Não sei, estou farda de mandar. Bom, enfim, olha, é para isso que serve esta rubrica, é para pôr os pontos nos is. E para trocar moedas em notas e a ver se ele oferece qualquer coisinha a mim. Então,
para além de um aburro.
Foi o episódio desta semana?
Sim, esperamos que tenham gostado.
Exato. Comentem. Se gostaram, não se esqueçam de pôr like e de partilhar.
Exatamente. Likear, partilhar e é só.
Pronto. E nós estamos aqui a desabafar semanalmente. Vocês sintam-se à vontade também para desabafar nas caixas de comentários. Ok?
E muita força para todos. Fiquem em casa e fiquem bem.
Acima de tudo, fiquem em segurança. Até para a semana.